partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia e um minuto. Olá, olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 30 de junho de 2023. Eu sou Eduardo Osório, estamos começando o Cultura na Mesa aqui pela FM Cultura 107,7. Hoje, encerrando o semestre aqui no programa. Programa que tem a operação de Pedro de Camilles, a produção do Márcio Gobato, a edição de Eduardo Osório e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. Agora faz 16 graus aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. E o nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. No programa de hoje tem teatro e música. As últimas semanas da temporada do espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no teatro. E tem também o Arraiá 373 com o trio Kazumbá. Esses e outros assuntos vocês acompanham a partir de agora aqui no programa, que começa homenageando mais um disco de 1973. Quem nos acompanha aqui mais assiduamente sabe que é uma tônica. 50 anos do álbum Fresh, do Sly and the Family Stone.
You'll get down.
30 de junho de 1973 chegava às lojas o sexto disco do Sly and the Family Stone, escrito e produzido pelo líder Sly Stone. Fresh encerrou o que hoje se considera como uma trilogia fundamental da discografia do grupo, que começou em 69 com Stand, passou por There's a Riot Going On de 71. Um disco mais pop e acessível foi o último deles a atingir o topo das paradas de R&B nos Estados Unidos. Lançado pela Epic, Fresh conta com 11 faixas. O único cover é esse que a gente ouviu, Que Será, Será, Whatever Will Be, composição da dupla Ray Evans e Jay Livingston. E o Fresh é disco contemplado também na Jukebox de Zé Fernando Cardoso, hoje às 9 da noite, aqui pela 107,7. Agora, 12:08. Temporada do espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, está em suas últimas semanas na sala Ceci Frank, no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, e quem vai nos trazer os detalhes é o diretor do espetáculo, Mário De Valente, que está na linha conosco, vai conversar com a gente ao vivo aqui no Cultura na Mesa. Mário, seja bem-vindo à FM Cultura mais uma vez, muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo.
Maravilha, tudo certo?
Eu adoro dar entrevista em rádio, sabe?
Opa, legal.
Porque não tem aquela coisa, aquela pressão de ter que terminar logo e a gente pode falar e desmembrar mais o trabalho da gente, contar detalhes de bastidores. E aí a gente já começa a entrevista já com uma trilha, que é do espetáculo.
Isso.
Do Marcelo Delacroix, do Beto Chedid.
E a gente vai rodar uma na sequência, depois daí na íntegra. Depois
aí eu acho mais que eu vim depois de um jazz, depois de ter escutado o The Flash, aí eu acho muito legal.
Massa, legal. Bom, tá chegando no final dessa temporada, né, do espetáculo. Vamos resgatar então um pouquinho da história do espetáculo, de como que ele surge e a partir também de que pesquisa, como que ele, a partir do que ele surge mesmo, né?
Bom, Eduardo, a Caixa do Elefante, ela já está com 32 anos, né? Esse público bem pequeno é um público que sempre criava uma circunstância para nós meio, vamos dizer assim, meio incômoda no teatro, porque muitas vezes os pais têm a melhor das intenções de levar os seus filhos bem cedo para o teatro e às vezes, na maioria das vezes, o espetáculo, o ambiente, a trilha, não é apropriado para essa faixa etária, 0 a 3, né?
Sim.
E eu, com a parceria do Paulo Sérgio Fock, que é um pedagogo de referência assim, nacional, e ele é coordenador do curso da extensão de educação infantil da Unicinos, a gente foi junto para a Itália para fazer um festival de teatro para bebês em Bolonha.
Uhum.
E aí eu realmente eu fiquei encantado com a possibilidade de trabalhar com essa faixa etária. E lá a gente viu coisas incríveis, assim, da Finlândia, da Dinamarca, da Espanha, Itália, né? Um festival que acontecia há muitos anos já. E aí, quando eu voltei para cá, a gente tinha ganho um edital, ainda da época da Funarte, que agora voltou, né?
Sim.
Na época, aqueles editais nacionais que tinham de montagem, Miriam Muniz. E a gente juntou uma equipe. Na época, sim, uma equipe. Isso foi em 2011. Né? Então a gente juntou uma equipe de profissionais da área cênica que trabalhavam com crianças, né? Trabalhavam com, se dedicavam. Então, eu chamei a Margarida Rasch, que é uma cenógrafa, que a gente já foi sócio há muitos anos, quando a gente fazia educação artística na FURG, lá em Rio Grande, da onde eu vim, né? Uhum. E o Marcelo Delacroix e o Beto Chedid, que já trabalhavam em escolas.
Sim.
Com musicalização, e fomos juntando a turma, assim, vendo como é que era essa linguagem, e discutindo e estudando junto com o Paulo Foque, o Paulo nos interrogando questões, assim, das especificidades dessa faixa etária.
Pois é.
Aí esse trabalho foi montado, a gente começou a trabalhar em cima da... Porque tu fica pensando assim, qual seria a dramaturgia, qual o texto, qual a temática que a gente abordaria para crianças tão pequenas, né? Uhum. Bebês, engatinhando. E aí a gente se pergunta assim, bom, se eu vou assistir o Godot lá no teatro, montagem do Luciano, eu tenho algumas inquietações enquanto adulto que me atraem para ir lá ver aquela obra, ver aquele texto do Beckett, aquela questão existencial, eu com 30, 40, 50 anos, isso me chama atenção, eu gosto, eu já li esses autores, e isso me leva para o teatro. Uhum. Agora, o que faria um bebê assistir, ficaria encantado dentro de uma sala de espetáculos, né?
Sim, é um desafio.
Então, a nossa dramaturgia, ela partiu das descobertas que os bebês estão fazendo nessa faixa etária, uhum, 0 a 3 anos. Nessa faixa etária, as crianças, elas se perguntam, estão chegando a um mundo que elas, né, saíram da barriga da mãe, e de repente elas começam a descobrir coisas. O corpo está num desenvolvimento muito rápido, está com o cérebro bem fresquinho, com poucas informações, e uma vontade enorme que a genética da gente empurra a gente para desvendar as coisas, para ir em direção aquilo que chama curiosidade.
É, a curiosidade é muito grande, né?
Eu vou lá, descubro, desvendo, e eu tenho um prazer nesse desvendar, né? Então, essa faixa etária, ela sempre se pergunta, o que que é isso? E depois ela começa a fazer a pergunta, o que que eu faço com isso? Então, a gente trabalhou uma dramaturgia em cima dessas questões.
Legal, legal. E a partir disso também a peça traz diferentes linguagens, né, despertar essa curiosidade também.
É, o que que a gente trabalha? O aparecer, desaparecer, o esconder, o revelar.
Sim.
A Margarida Rasch trouxe vários objetos que a gente pudesse brincar com, esse sanfonados. A gente pegou materiais assim, sanfonados, aqueles sanfonados que se compravam nas lojas de guardar roupa. Uhum. Para lavar, né? E ele tem uma mola dentro. Então, era botando os atores a trabalhar com isso, apareciam umas coisas interessantes. Coisas com textura.
Uhum.
Não trabalhar com uma coisa estereotipada, assim, do que o adulto imagina para a criança, mas sempre usar objetos e materiais que despertassem essa curiosidade de exploração, né? Claro que a gente testou, a gente... Sim. Criou sequências de coreográficas onde os atores trabalham com esses objetos, onde a temática é o aparecer, encolher, esticar, se transformar, e a gente testou em algumas escolinhas, em creches, né?
Sim.
Uma que foi a Baby House, que essa escola já mudou, não existe mais, a creche da URGS e a escola João 23.
Uhum.
E aí a gente apresentou, a gente nem tinha a trilha final do espetáculo ainda, nós estávamos trabalhando com músicas aleatórias, assim, e lá a gente apresentou para essas turmas as sequências que os atores estavam experimentando. E aí aquilo que chamava a atenção, a gente manteve no roteiro final. Aí depois, então, entrou o Beto Chedid, uhum, e o Marcelo Delacroix, e aí eles começaram, então, a trabalhar a trilha dentro daquele tempo, né? Então foi um processo longo, assim, de pesquisa. E o resultado foi incrível, porque as crianças ficam hipnotizadas por essas sequências, né?
Sim.
A gente já viajou pelo Brasil todo, palco giratório, nós somos de norte a sul. Já fizemos uma temporada em São Paulo, no Sesc da Avenida Paulista. né? E já fizemos vários projetos de circulação, e muitas vezes a gente circula muito em parceria com universidades e prefeituras, né? Porque como ele é um espetáculo conceito, é fundamental que a gente vá para uma cidade ou vá para uma instituição que converse com o conceito de infância que a gente está trabalhando. Uhum. Né? Então, para nós é importante, por exemplo, ir para Santa Maria, que a gente já foi, o ano passado estamos voltando, já é a terceira vez, aí lá a gente trabalha com a Secretaria de Educação, com os cursos de arte cênica, pedagogia. Então, toda essa galera é convidada para assistir o espetáculo. A gente trabalhou com a Universidade de Brasília também, a gente foi para um seminário, o pessoal dos cursos de educação, pedagogia, artes cênicas foram assistir, a gente discutiu, tem uma palestra já para apresentar, Unicinos também, aqui Santa Cruz também, várias universidades. Então, esse é o ambiente que a gente tem circulado mais com o Cuco, muito mais do que festivais e teatro.
Né? Sim.
Porque como a gente trabalha uma plateia bem reduzida, a gente, o máximo, o Cuco coloca 60 bebês, então não é um espetáculo comercial, um espetáculo que você bote num teatro de 1.000 lugares, entende? Não tem Sim. como atender 1.000 bebês.
Claro, claro,
né? Então a gente precisa ter esse trabalho artesanal, esse Sim, cuidado, essa atenção, esse acolhimento que se tem que ter com essa faixa etária, né?
Bacana.
Então por isso que a gente entra em cartaz ali na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço de dança, né? Salão.
Sim.
E ali a gente tem uma ambiência para receber esse público e os cuidadores.
Né? Legal. E o elenco são dois atores, né?
Os dois atores. Nossa, esse é o terceiro elenco, né? Durante 9 anos eu trabalhei com um elenco sempre duas atrizes, né? E essa experiência agora está sendo muito interessante porque é uma abordagem, são homens cuidando de bebês.
É,
a gente está focando na questão da paternagem.
Sim, bacana.
A gente percebe, assim, está havendo uma mudança, né? Uhum. Os pais, os homens, os cuidadores, eles estão tendo uma outra postura em relação... Claro, a gente está vendo várias mudanças de estrutura da família, de conceitos, de participação no cuidar, e a gente começa a se focar e observar a importância que tem a participação do pai, né? E sempre, tradicionalmente, sempre foi uma coisa sempre empurrada para a mãe, né? Tanto que quando a gente ia para o interior do estado, basicamente a nossa plateia sempre eram as mães, muito poucos pais.
Uhum.
Já nas capitais a gente percebe bem mais a presença dos pais.
Uhum.
E aí a gente começa a ver outros cuidadores também que participam, né? Então as pessoas estão tomando mais consciência que todo mundo tem que participar dessa fase com o bebê, né?
Perfeito. A temporada vai até o dia 9 de julho, sempre sábados e domingos. Então, nesse sábado e domingo e depois no próximo, ali na CC Frank.
Às 3 e às 5, e a gente está fazendo
tanto no sábado quanto no domingo.
Tanto sábado quanto domingo.
Uhum.
E a gente está fazendo uma campanha, todo adulto paga meia entrada, com a doação de um alimento, 1 quilo de alimento não perecível.
Uhum.
Então, o ingresso médio é R$40 para todos.
Perfeito. Então, a venda no entreatosdivulga.com.br ou então na bilheteria ali, né?
É, ou então mesmo lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Uhum. É sempre bom reservar, né? Para não ter nenhuma surpresa chegar lá e não ter ingressos, né? Então, a gente pede para o pessoal... Mas tem sentido, assim. Eu acho que é muito importante ressaltar, Eduardo, que a gente está num momento pós-pandemia, que é um momento, a gente está vivendo, assim, um apagão do teatro para a infância.
Uhum.
A nossa cadeia produtiva, ela foi muito, muito afetada pela pandemia, e essas crianças, as crianças que estavam no fundamental simplesmente não tiveram contato com teatro nenhum,
Sim.
nenhuma linguagem. As escolas particulares hoje não estão passando mais essa despesa para os pais. Então o teatro não está indo mais para a escola.
Uhum.
E a gente vê uma queda muito grande do público nos teatros. E o teatro, ele é uma arte fundamental, ela trabalha com muitas inteligências, ela é um exercício de abstração sem igual, né? E é muito importante que as crianças tenham acesso ao teatro.
Claro.
Né? Para religar todo esse vazio que a gente passou nesse período da pandemia e esse excesso de atividade com os peixes.
Com certeza.
Porque as crianças estão muito no celular, muito no peixe, estão dando peixe para beber. Celular só se entrega para a criança a partir dos 2 anos de idade.
Sim.
Porque esse movimento que a gente faz com o dedinho, procurando coisas, não é a mesma coisa que você chutar uma bola, que você brincar com um outro colega, que você interagir com outros bebês, de você manipular objetos, porque o nosso corpo é sensorial, a gente aprende as coisas pelos sentidos.
Claro, sentidos.
E o peixe, ele é muito nocivo nisso, por isso é importante que a gente retome a interação, a participação, o teatro.
Sem dúvida, sem dúvida. Mário De Balente, diretor do espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no teatro. Agora, nas últimas semanas, em cartaz na sala Ceci Frank, ali no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, sábado e domingo. Então, agora dia 1º e 2 de julho, depois no dia 8 e 9 de julho, às 3 e às 5 da tarde, sessões duplas, tanto aos sábados quanto aos domingos, ingressos antecipados pelo entreatosdivulga.com.br ou então lá direto na Casa de Cultura Mário Quintana. Mário De Balente, muito obrigado pela tua atenção aqui com a gente, parabéns pelo trabalho e ótimas sessões aí nesses próximos finais de semana.
Ok, agradeço a FM Cultura, TVE, que sempre acompanha o trabalho da gente.
Maravilha, a gente vai seguir com o trenzinho aqui.
Ah, vamos mais uma trilha do Marcelo Delacroix.
Isso, show de bola, um abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Trenzinho, trilha sonora do espetáculo Cuco, que está em suas últimas semanas ali na Sala Ceci Frank, no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. A trilha sonora do espetáculo é assinada por Marcelo Delacroix e Beto Chedid. Os ingressos estão disponíveis em entreatosdivulga.com.br. E amanhã tem show do João Maldonado, celebrando 40 anos de carreira. Vai ser às 7 da noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel. E o Maldonado conversou hoje de manhã com Marcelo Bergter, nosso colega aqui da FM Cultura, durante o Café Cultura. Ele contou um pouco sobre a apresentação, que é também o show de lançamento do álbum lançado por ele no começo do ano, que se chama Oito.
São 8 músicas e 8 músicos que participaram nesse show. Os músicos que participaram do show vão tocar comigo e eu vou tocar o disco. Na verdade, eu vou tocar o disco, eles vão tocar comigo, vai ser o lançamento do clipe de uma música chamada Nunca Mais Voltar. Essa música era do TNT, na época que eu participava do TNT, e eu fiz um arranjo instrumental para essa música de trio e acabei gravando o clipe também. E esse clipe todo foi gravado no Bonfim, onde a música nasceu. Então tem uma nostalgia, também tem uma pequena melancolia, porque o nome da música é Nunca Mais Voltar. E a gente sabe que esse tempo jamais vai voltar também.
Ele também falou sobre quem são os músicos que estarão no palco.
Miguel Terreiro no contrabaixo, Dani Sim. Vargas na bateria. Nos sopros vai estar a Mauri Ablanovski, o Cristiano Ludwig e o Ronaldo Pereira. Eu fiz um naipe de 3 sax, né? São 2 tenores e 1 soprano. O soprano é aquele mais agudo e tá muito bonito. Ontem aqui em casa a gente fez um ensaio só de sopros, né? Eu no piano e só os 3 sopros, pra gente ver bem as vozes, né? Como é que fica. E tá muito lindo.
O Teatro Oficina Olga Reverbel fica no multipalco do Teatro São Pedro. O show do João Maldonado é amanhã às 7 da noite. Os ingressos estão à venda pelo site teatrosaopedro.rs.gov.br. E agora a gente segue até o intervalo com o João Maldonado. Su à Espera é uma das faixas do álbum 8 e que serão apresentadas no show de amanhã. A gente volta no segundo bloco com mais música e entrevistas para vocês. Meio-dia e 36 minutos, temperatura de 16 graus no Morro Santa Teresa. Estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa desta sexta-feira, 30 de junho de 2023. Eu sou Eduardo Osório, comigo na operação da mesa de áudio está o Pedro de Camilles. A produção é do Márcio Gobato e a programação musical é do Zé Fernando Cardoso. A gente está com um programa instrumental hoje aqui, bem instrumental. A gente abre esse segundo bloco com Quinteto Perche. Adriano Perche está fazendo 50 anos hoje, formado em música pela UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, integra o quadro de professores da Fundarte de Montenegro desde 96. É um dos fundadores do Quinteto Perche, único grupo no país com a formação instrumental de música de câmara com 5 acordeões. E a gente ouviu o Quinteto Perche com Sanfoneon, composição de Toninho Ferragutti, que está no disco Brasileiríssimo de 2015, para dar um abraço no Adriano Perche. Agora, meio-dia e 41 minutos. E hoje tem Arraiá no Espaço 373, com a apresentação do trio Kazumbá e aulão de forró. Quem vai nos trazer os detalhes é o trianguleiro do trio Kazumbá, o Maicon Paquetá, que tá na linha para conversar ao vivo com a gente aqui no Cultura na Mesa. Maicon Paquetá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde aos pessoal aí da FM Cultura, que sempre nos abre esse espaço aí para estar divulgando o nosso trabalho e um pouquinho aí da cultura nordestina que acontece pelo estado. E também boa tarde aos ouvintes da FM Cultura, que acompanham o nosso trabalho e vão estar por dentro também do que acontece hoje e um pouquinho da nossa agenda aí julina, né?
Hoje ainda a festa junina, a partir de amanhã já as festas julinas se espalhando por aí.
Sim, hoje a gente... Truca Zumbá, que eu sou fundador do Truca Zumbá também, lá em 2017.
Uhum.
E a gente vem trabalhando, a gente trabalha direto durante o ano todo, assim, desde então, e sempre sendo chamado para vários eventos juninos, tanto os de adultos como os de crianças. Por exemplo, essa semana a gente está encerrando hoje, ficamos a semana toda lá no Marista Ipanema,
uhum,
trabalhando com as crianças, e hoje à noite também tem um baile de arraiá, né, um baile de forró no espaço 373, ali na Comendador Coruja 373, né, que é pro pessoal entrar no sextou aí com muito forró.
Maravilha, legal, vai ter aulão também de forró, né, por
isso,
lá.
Isso, pra quem já sabe dar aquela afiada no, nos passos, ou pra quem não sabe querer aprender e poder estar tá dançando ali na noite, vai ter o aulão de forró antes do show. A professora Luca Aldara, se eu não me engano, acho que é às oito ou às oito e meia começa o aulão, e 9:30 começa o show do Truca Zumbá ali, que vai ser na Comendador Coruja 373, no espaço 373.
Perfeito. Aprende ou esquenta no aulão e depois segue no show do Truca Zumbá, segue fazendo aí uma... dançando forró, enfim. Conta pra gente um pouco, Maicon, do que vocês estão preparando, o que vai rolar, vão ter músicas de vocês, também outros clássicos da música brasileira, do forró, o que vocês prepararam de repertório?
Isso, o Truca Zumbá, ele trabalha com o forró pé de serra, né? E dentro do forró pé de serra, que envolve o xaxado, o xote, o baião, o arrastapé, no nosso repertório a gente passa por músicas autorais nossas, né, de trabalho, que a gente já teve a oportunidade de estar gravando com os Três Nordeste, que é o maior trio em atividade mundialmente, né, no forró pé de serra, gravando com Neto Fagundes, Felipe Caran também. E além das nossas músicas, vai ter as clássicas de Dominguinhos, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Tridona Zefa, Os Três Nordeste, Geraldo Azevedo, Elba. E também a gente faz releituras em forró pé de serra do Gilson, Gilberto Gil,
bacana,
Ivete Sangalo, Djavan, Jorge Versilo e muitas outras músicas bem conhecidas da galera aí no formato pé de serra.
Legal, legal. Já que também o friozinho voltou aqui, tudo isso regado com muito quentão.
Verdade, é verdade. Quem adquirir lá a entrada, o quentão vai ser liberado a noite toda. Então, forró, que já agita, já esquenta o pessoal, né?
Uhum.
Não fica parado, mas o quentão, num lugar bem climatizado, bem fechadinho, o frio vai passar bem longe.
Maravilha. A formação do trio é a mesma desde 2017?
Não, em 2017 a gente era um quarteto, né? Uhum. Era o Kazumbá até início de 2019, por aí, era um quarteto com sanfona, triângulo, zabumba e violão sete cordas. E aí, ali por março, abril de 2019, se adapta à formação tradicional do forró pé de serra, né? Que é triângulo, zabumba e sanfona. Apesar que às vezes a gente tem algumas apresentações com a banda completa, que aí se adiciona um baixo e um cavaquinho, mas a frente, né, o trio Kazumbá realmente é a formação original de pé de serra, que é triângulo, zabumba e sanfona.
Maravilha. Maicon Paquetá está conversando aqui com a gente, ele que é o trianguleiro do trio Kazumbá, também tem Paulinho Cardoso na sanfona e o Pablito Santos na zabumba e vocais. Eles fazem show no Arraiá 373 hoje. Às 8h30 tem aulão de forró com a professora Luca Odara. Aí por 9h30 da noite começa o show do trio Kazumbá, ali na Comendador Coruja 373. Os ingressos a R$40. Quem quiser mais informações, vou passar aqui um telefone. É o 519-9357-9775. 519-9357-9775 para mais informações sobre o Arraiá 373, hoje, a partir das 8h30 da noite, ali no espaço 373. Mas, depois de hoje, a partir de amanhã, festas julinas por aí com o trio Kazumbá não vão faltar, né?
Não, a gente está com uma agenda julina também bem cheia, não só de arraiais julinos, mas também dos bailes, festas. Até em primeira mão, passar aqui para a FM Cultura, a gente fechou hoje, no dia 16 de julho, que o Rio Grande do Sul, pouca gente sabe, tem um único CTN ativo da região sul do país, que é o Centro de Tradições Nordestinas, ali em Cachoeirinha.
Uhum.
Né? Então, dia 16, a gente vai estar ali, e o pessoal faz comidas típicas, baião de dois, pamonha, e toda... Bom, quem gosta do Nordeste vai se sentir um pouquinho dentro do Nordeste lá, né, nesse evento do dia 16 de junho.
Legal.
E dia 14 de julho, a gente está na grade da São Leopold Fest também, onde vai estar Alcione, vai estar Ferrugem, vai estar Thierry, vai estar Nando Reis. A gente também vai estar na grade da São Leopold Fest. Mais um ano, a gente foi ano passado em toda a história, esse ano é a 31ª São Leopold Fest. Ano passado, na 30ª, a gente foi a primeira banda de forró pé de serra a tocar na história da São Leopold Fest, desde que ela foi inaugurada, né? Começou. Então, esse ano a gente foi convidado novamente a participar e vamos estar lá levando o forró pé de serra gaúcho, feito no Rio Grande do Sul, no meio de várias feras nacionais e locais aqui da região.
Massa, legal, legal. Mas para esse fim de semana também tem agenda, né?
Tem. A gente vai estar no arraial ali do Viva o Peimal, pertinho ali do lado do Iguatemi. A gente vai estar no Arraial da Rosa, ali no São José, no Zequinha, no estádio.
Uhum.
Né? E quinta-feira que vem a gente está no Arraial também do Insano Pub, dia 9 no Guernica, dia 14 no São Leopoldo Fest, dia 15 no Clube Ginástica em Novo Hamburgo, dia 16 no CTN em Cachoeirinha, dia 16 também no São Lu em São Leopoldo, dia 22 Cervejaria Macuco, dia 23 em Itapuã em Viamão e dia 30 encerra o mês no Arraial Julino de Esteio.
Oh, que maravilha! Como que o pessoal encontra vocês para acompanhar essa agenda aí e também poder se programar?
Quem quiser acompanhar a agenda, nos contratar para eventos, aniversários, bailes, 15 anos, qualquer festividade que queiram ter forró pé de serra, é pelo arroba Trio Kazumbá no Instagram, Trio Kazumbá com C, e acha a gente lá que a gente vai ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês os eventos que a gente já tem para fazer, vocês estando presentes lá, curtindo com a gente ou procurando a gente para alegrar o evento de vocês, para quem quer um forró pé de serra para esquentar aí no inverno ou mais para frente aí na primavera, verão também.
Maravilha, maravilha. Vocês também lançaram um single agora esse ano, né? O Kazumbá. É lançamento de maio, isso?
Isso, lançamento recente, é um baião instrumental, composição do nosso sanfoneiro Paulinho Cardoso, e na participação especial está o violinista Felipe Caran, né, que faz o violino aí nessa canção. Quem quiser adicionar lá no Spotify, é só escrever Kazumbá Felipe Caran, que já vai achar. E foi uma grande alegria, assim, porque a gente gravou, tem no ar dois shots, né? Que é o Minha Pequena com os Três Nordeste e o Tem Gaúcho no Forró com o Neto Fagundes. E a gente tava com uma sede, assim, de gravar um baião, né? Uhum. Então surgiu esse instrumental do Paulinho Cardoso, que a gente já vinha tocando nos shows, acho que desde 2021, por aí. E ano No início desse ano a gente começou a trabalhar a gravação e conseguimos lançar em maio, por aí mais ou menos, acho que foi metade de maio, esse baião com a parceria aí do Felipe Carano violino.
Maravilha. A gente vai seguir então com esse som por aqui. Maicon Paquetá, o trianguleiro do Trio Kazumbá, conversou com a gente. Maicon, grande abraço e uma ótima maratona aí de apresentações, de arraiás pelo estado.
A gente que agradece aqui sempre o espaço que a FM Cultura aí nos concede para poder estar mostrando e levando o nosso trabalho aí para os ouvintes que tem espalhado pelo Rio Grande do Sul todo. A vocês também que trabalham aí na rádio e fazem isso tudo acontecer e abrem esse espaço para a gente também. Um bom final de semana e vamos, tanto os ouvintes como vocês aí da rádio, poder se encontrar em um arraial julino ou algum baile julino aí com o Trio Kazumbá.
Maravilha, valeu, um grande abraço.
Abraço.
Kazumbá, com o Trio Kazumbá, que faz show no Arraiá, no espaço 373, com a apresentação deles, e antes tem aulão de forró, às 8h30 tem um aulão de forró, 9h30 começa o show do trio Kazumbá ali na Comendador Coruja 373. Chega lá, eles estão com uma agenda super cheia ao longo do mês de julho, fazendo muito arrastapé, muito forró, pé de serra. Por aí a gente ouviu Kazumbá, que é o single mais recente. Eles têm 3 músicas também já gravadas e disponíveis nas plataformas digitais. Agora, 12h57, a gente vai encerrando aqui o Cultura na Mesa com uma notícia de última hora. O TSE já formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder e, portanto, deixá-lo inelegível por 8 anos. O placar está em 4-1, como são 7 que votam, já se formou a maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais informações no decorrer da nossa programação aqui na 107,7. Tá chegando por aí Demétrio Xavier com o Cantos do Sul da Terra. O Demétrio não conseguiu passar aqui no programa, mas pediu para eu dar o toque do que vai rolar no domingo lá na TVE. Os convidados serão a Cecília Silveira, da Orquestra Vila Lobos, e Nelson Coelho de Castro, imperdível, Cantos do Sul da Terra, pela TVE, em 2 horários, né? Roda primeiro às 7h, depois às 6h30, o mesmo programa. E agora ele tá chegando com o programa aqui no rádio. Assim, o Cultura na Mesa vai ficando por aqui. Tivemos na operação da mesa de áudio Pedro de Camilles. A produção foi do Márcio Gobato, com programação musical do Zé Fernando Cardoso. Apresentação e edição de Eduardo Osório. A gente volta ao vivo ao 12h na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana. Até mais.
Cultura na Mesa. De segunda a sexta, ao 12h.